A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-233. A exclusividade do Evangelho, parte 1. Estivemos estudando o Evangelho de Lucas, mas tivemos algumas interrupções durante o Natal. E antes disso, eu interrompi o nosso estudo do Evangelho de Lucas, ou melhor, eu espero aprimorar o nosso estudo do Evangelho de Lucas com uma série sobre a libertação. Essa série tem sido amplamente ouvida e continuará a ser, e eu sou muito grato por isso. Havia um elemento para essa série que eu realmente deixei de lado, e assim eu quero abordar isso nesta manhã e no dia seguinte do Senhor, e depois voltaremos ao nosso estudo de Lucas. Quando você faz a exposição da Bíblia do jeito que eu faço, você entra em um livro e você fica muito tempo. E assim surgem questões que precisam ser resolvidas e, por isso, às vezes, temos que sair do caminho para longe da estrada principal a fim de lidar com uma questão. E esta é uma questão muito, muito pertinente. Parece que todos no cristianismo evangélico, todos que são verdadeiramente cristãos, entenderiam que o evangelho é o coração do cristianismo e que o evangelho é encontrado somente na Escritura, que o evangelho deve ser pregado até os confins da terra. Eu cresci entendendo isso. Minha educação teológica a afirmou. Meus anos de estudo da Bíblia selaram essa afirmação. O coração da fé cristã é o evangelho. O evangelho é encontrado no Novo Testamento. Os fundamentos do evangelho são encontrados no Antigo Testamento. E o evangelho deve ser pregado até os confins da terra para que as pessoas sejam salvas. Essa é, essencialmente, a missão cristã. Isso é o que a igreja tem acreditado. Isso compeliu a sua vida. Esse foi o seu mandato. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em meu nome e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado." Ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Essa tem sido a ordem dada à igreja. Os verdadeiros cristãos sempre acreditaram nisso. A verdadeira igreja sempre ensinou isso. Acreditamos e fomos compelidos pelo fato de que se as pessoas não ouvem o evangelho, elas não podem ser salvas, e se elas não são salvas, então passarão a eternidade no inferno, sob o julgamento de Deus. Portanto, é absolutamente crítico que o mundo ouça o evangelho de Jesus Cristo. Que eles não só ouçam, mas que compreendam com precisão. Que eles creiam, que eles abracem por si mesmos, porque é a única verdade salvadora. Comprometidos com esse claro mandato bíblico, os cristãos, através dos séculos, levaram a mensagem salvífica até os confins da terra. Geração após geração, eles têm se empenhado em fazer isso. Pregar o evangelho a cada pessoa na terra tem sido o objetivo da igreja. Ele disse muitas vezes que essa é a única razão pela qual ainda estamos aqui. Já fomos salvos e selados para a eternidade. Não há razão para nos deixar aqui, exceto por esta responsabilidade do evangelismo. Agora, cremos que a Bíblia é muito clara de que a salvação vem através da fé em Cristo. Crer em Cristo vem de ouvir e compreender o evangelho. Ser capaz de ouvir e entender o evangelho só pode ocorrer se alguém receber a mensagem. E alguém só pode levar a mensagem se for enviado com ela. E isso é o que Romanos 10 diz: você é salvo por crer em Cristo, mas você não pode crer em Cristo a menos que você ouça sobre Cristo. Você não pode ouvir sobre Cristo a menos que alguém pregue. E alguém não vai pregar a menos que ele seja enviado. E essa é a ordem que recebemos. Essa tem sido a missão da igreja desde que a igreja nasceu no Pentecostes e Jesus disse: "Vocês receberão o Espírito Santo." E desde que a igreja foi lançada até hoje, milhões de dólares, sem conta em todas as moedas no mapa do mundo, e milhões de horas de vida, esforço, trabalho e milhões de pessoas cristãs, através dos séculos, foram gastas e sacrificadas para levar a única mensagem de salvação para os confins da terra. Trabalhos de tradução, trabalho rigoroso, difícil, desafiador, de tomar uma língua que nem sequer é escrita, desenvolver um alfabeto e desenvolver uma maneira de escrever essa língua e depois ensinar as pessoas a lerem sua própria língua sem nunca a terem visto, e depois dar-lhes as escrituras e o evangelho e levá-las a Cristo. Trabalho rigoroso, que leva décadas. E então imprimir materiais em todas as línguas, pregar, ensinar, evangelizar. Isso é o que a igreja está empenhada desde o seu chamado, desde a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Um esforço implacável para usar todos os meios disponíveis para alcançar as pessoas com a única mensagem que pode salvá-las do julgamento eterno, e essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui estamos agora, no início do novo milênio, este é o começo oficial, o ano de 2001, e no início deste novo milênio temos mais meios de levar o Evangelho até os confins do mundo do que nunca se teve antes. A tecnologia, uma sofisticação na aplicação dessa tecnologia a todos os meios imagináveis de comunicação, nos deu maior poder do que nunca para levar o Evangelho até os confins da terra. E não é surpreendente que, neste momento, no tempo, o inimigo das almas dos homens, o inimigo de Deus, o arquirrival de Deus, o próprio Satanás, tenha aumentado seus esforços para impedir isso. Ele fez isso de algumas maneiras interessantes. Uma delas é confundindo a igreja sobre o que é o Evangelho. E ao longo dos últimos 15 anos, esta foi uma batalha que me envolvi com alguns outros para tentar garantir que o povo cristão entenda o que é o Evangelho. Não faz nenhum bem ter a tecnologia, não faz nenhum bem ter a oportunidade, não faz nenhum bem ter os meios financeiros, não faz nenhum bem ter a mão de obra para levar a mensagem para os confins da terra, se você não sabe qual é a mensagem. E assim é certamente uma estratégia muito sábia por parte do inimigo das almas dos homens confundir a igreja sobre a mensagem. Assim, juntamente com muitos outros, eu tenho estado envolvido em escrever livros para tentar esclarecer os cristãos, entre aspas, e o que é o Evangelho, porque a igreja se tornou confusa sobre o Evangelho. Eles não têm certeza se Jesus é Senhor ou não, se ele precisa ser Senhor ou não. Não parece mais importante para a igreja que as pessoas compreendam a verdadeira doutrina bíblica da justificação pela fé, somente graça, somente e tão somente em Cristo. Não parece importante para algumas pessoas que haja arrependimento do pecado e que preguemos o arrependimento. Na verdade, algumas pessoas pensam que isso é algum tipo de intromissão na graça. Não há compreensão da doutrina da substituição e da imputação, que é a verdadeira compreensão de que os nossos pecados foram imputados plenamente a um substituto que morreu em nosso lugar e que nada contribuímos para nossa salvação, exceto a fé naquele substituto. Então aqui estamos como uma igreja evangélica confusa sobre a mensagem, e você ouve, como mencionei há algumas semanas, um pastor de uma igreja evangélica muito grande fazer uma declaração como: a reforma foi superestimada quanto à sua importância. Bom, o que a reforma fez foi definir o Evangelho. Não só não sabemos o que é o Evangelho em grande parte, nem temos certeza de que é importante entendê-lo. Isso é uma coisa trágica. Aqui estamos à beira, realmente, do maior potencial para espalhar o Evangelho até os confins da Terra e não temos certeza do que ele é. E a Igreja, no processo, ficou mais rasa e superficial. Há uma série de razões. Uma delas é porque as igrejas têm proliferado em toda parte, honestamente, que estão sendo pastoreadas por homens que não são qualificados, não treinados e não têm fundo teológico para serem capazes de definir as coisas biblicamente e com qualquer profundidade. Outra é que existe essa preocupação em não ofender ninguém, fazer a igreja divertida, engraçada, e assim criamos um tipo de evangelho sintético que não tem verdade suficiente para salvar ninguém. Agora, tudo isso é ruim o suficiente e nós tentamos resolver isso. Mas há uma nova onda no mundo evangélico que é pelo menos tão assustadora, se não mais assustadora. E a nova onda no mundo evangélico é esta. Há algumas pessoas que estão nos dizendo que não é necessário sequer levar o Evangelho até os confins da Terra. Não é necessário. As pessoas estão sendo salvas sem ele. Sem ele. Agora, essa visão tem alguns rótulos. Deixe-me dar-lhe um pouco de instrução aqui. Esta é uma aula de teologia por alguns minutos. Você pode lidar com isso, eu sei. Se eu posso entender isso, você também pode. Qual é o nome para isso? Esta ideia de que alguém pode ser salvo, alguém pode entrar no reino de Deus, alguém pode ir para o céu sem o Evangelho? Este é o nome, a teologia natural, isto é, que o homem naturalmente pode ascender a um conhecimento de Deus, pode ascender a um relacionamento com Deus, pode ascender por sua razão e seu desejo inato de fazer o que é certo para cumprir a vontade de Deus. Isso é natural, ou seja, o oposto do sobrenatural. A teologia sobrenatural diz que Deus tem que descer e salvar o homem. A teologia natural diz que o homem pode subir até Deus, isto é, que ele pode se aproximar de Deus no nível natural. Isso quer dizer que o homem tem o processo de raciocínio natural e poder para ir a Deus para ser salvo, sem a Escritura. Os defensores dizem que a humanidade pode descobrir a existência de Deus, pode descobrir os atributos de Deus, pode descobrir a natureza de Deus pela razão humana, além da revelação escritural. O homem é capaz de conhecer a Deus, conhecer a verdade sobre Deus e conhecer a vontade de Deus sem a Bíblia. Sua razão é suficiente. Agora, obviamente, acreditar nisso, você não poderia ter uma visão reformada da depravação. Você teria que acreditar que o homem não tem somente o poder de raciocínio inato, mas a bondade inata para buscar isso, para buscar a justiça. Então, as pessoas que defendem isso têm uma visão errada da depravação do homem. Mas o que defendem é que o homem pode chegar ao céu sem a Bíblia. Ele pode chegar ao céu sem o Evangelho. Então, por que se preocupar com um missionário? Você não precisa de arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse que tinha que pregar em Atos 20. Os perdidos não precisam ouvir o Evangelho. Eles não precisam ter uma Bíblia. Não precisamos de todo esse trabalho de tradução. Não precisamos de todas essas pessoas sacrificando suas vidas em áreas remotas com pequenas tribos de pessoas para tentar obter a Bíblia e a palavra de Deus e o Evangelho que salva, porque eles podem ser salvos sem ele. Algumas semanas atrás, eu citei do LA Times uma citação de 9 de dezembro do Papa, apenas para mostrar que a Igreja Católica acredita nisso. O Papa João Paulo II disse nesta semana que todos os que vivem uma vida justa serão salvos mesmo que não creiam em Jesus Cristo e na Igreja Católica Romana. O Papa prosseguiu dizendo: "O Evangelho nos ensina que aqueles que vivem de acordo com as bem-aventuranças, pobres de espírito, puros de coração, aqueles que carregam amorosamente os sofrimentos da vida, entrarão no reino de Deus." Fechar aspas. O Papa está tomando uma visão inclusiva da salvação. O ensino bíblico de que a salvação só vem em resposta à fé em Jesus Cristo é rejeitado como irracional e cruel por pessoas que acreditam nisso. Os pagãos são salvos se tão somente viverem vidas boas, se forem pobres de espírito, se forem puros de coração e se buscarem o que é certo. Se eles vivem vidas boas e são sinceros, não importa realmente no que eles acreditam. É por isso que o apologista católico Peter Kreeft, que escreveu o livro Jihad Ecumênico, pode dizer que há budistas, há hindus, há confucionistas, há muçulmanos, há ateus e judeus ortodoxos no céu. Porque Cristo não é a questão, o Evangelho não é a questão, a Bíblia não é a questão, sinceridade e bondade é que é a questão. E esta é a ideia da teologia natural, de que o homem, por seus poderes naturais, seus poderes de raciocínio e alguma bondade inata, pode ascender ao conhecimento de Deus, à vontade de Deus, agradar a Deus e ganhar a salvação sem jamais ter visto uma Bíblia ou ter ouvido falar de Jesus Cristo. O Papa simplesmente afirmando o que a teologia católica há muito acreditava. Isso é, de alguma forma, motivado por alguma concepção humana de justiça. Não é justo, de alguma forma, que alguém, em algum lugar, não possa ser salvo quando eles não têm acesso imediato ao Evangelho. Mas não é apenas uma visão católica. E eu vou reiterar algo que eu li para você há algumas semanas, porque eu quero isso nesta fita. Houve uma entrevista que foi realizada entre Robert Schuller e o Dr. Billy Graham sobre a Hora do Poder. Eu tenho a transcrição dessa conversa. A conversa foi assim. Dr. Schuller disse, diga-me qual é o futuro do cristianismo. Dr. Graham disse, eu acho que há o corpo de Cristo que vem de todos os grupos cristãos em todo o mundo, ou fora dos grupos cristãos. Eu acho que todo mundo que ama Cristo ou conhece a Cristo, se eles estão conscientes disso ou não, eles são membros do corpo de Cristo. E eu não acho que vamos ver um grande avivamento que vá transformar o mundo inteiro a Cristo a qualquer momento. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que há pessoas no corpo de Cristo que nunca ouviram falar de Cristo, então não precisamos esperar que todos venham a Cristo. Eles virão de outra maneira. Além disso, ele diz, o propósito de Deus para esta era é chamar um povo pelo seu nome. E é isso que Deus está fazendo hoje. Ele está chamando as pessoas do mundo para o seu nome. Se eles vêm do mundo muçulmano, ou do mundo budista, ou do mundo cristão, ou do mundo incrédulo, eles são membros do corpo de Cristo porque foram chamados por Deus. Eles nem sequer sabem o nome de Jesus, mas sabem em seus corações que precisam de algo que eles não têm e se voltam para a única luz que têm. Eu acho que eles estão salvos e eles estarão conosco no céu. O Dr. Schuller respondeu, o que ouço você dizer é que é possível que Jesus Cristo entre em um coração humano, alma e vida, mesmo que tenha nascido nas trevas e nunca tenha ouvido e nunca tenha sido exposto à Bíblia. É uma interpretação correta do que você está dizendo, Dr. Graham? Sim, é, porque eu acredito nisso. Eu conheci pessoas em várias partes do mundo em situações tribais. Eles nunca viram uma Bíblia ou ouviram falar de uma Bíblia. Nunca ouviram falar de Jesus, mas eles criam em seus corações que há um Deus e eles tentavam viver uma vida que era completamente diferente da comunidade circundante em que eles viviam. Dr. Schuller, isso é fantástico. Estou tão emocionado em ouvir você dizer isso. Há uma amplitude na misericórdia de Deus. Dr. Graham, certamente. Isso, com certeza, saltou de Aristóteles para a Igreja Católica e para o protestantismo evangélico. Agora temos uma espécie de ponto de vista protestante que diz que muçulmanos, hindus e quem quer que seja estarão no corpo de Cristo, no reino de Deus, salvos, mesmo que não tenham se deparado com uma Bíblia, com o Evangelho, ou sequer se sabem alguma coisa sobre Jesus Cristo. A organização Billy Graham afirmou esta posição como a mesma articulada em um artigo da revista Decision, que Billy escreveu em 1960. Então, isso não é algo novo. Agora, isso nos introduz no tipo de lado evangélico disto, e há um termo sendo usado hoje para descrevê-lo. É chamado de visão de misericórdia mais ampla, que é um pouco mais fácil de lidar do que a visão da teologia natural. A ideia de que o homem, em sua condição depravada, pode encontrar Deus, encontrar a vontade de Deus, viver uma vida justa e agradar a Deus é impossível provar pela Escritura. Então, ao invés de se posicionar como um teólogo natural, você preferiria ser um teólogo sobrenatural, de modo que você vem com outro título, uma visão de misericórdia mais ampla, que há nessa latitude mais ampla. Há esta visão inclusiva em que o Senhor vai incluir todo mundo. E o que essencialmente diz é que as pessoas podem ser salvas em qualquer religião. Clark Pinnock, quando eu era aluno no seminário, ele escreveu um livro chamado Defina o Seu Caso, que era realmente uma boa apologética cristã, um livro de evidencialismo cristão. Ele disse, você sabe, um grande campeão da fé cristã. Desde então, ele se afastou e apostatou disso, até o ponto em que agora é provavelmente o principal proponente dessa visão de misericórdia mais ampla. E eu vou citar, ele diz, quando nos aproximamos do homem com uma fé diferente da nossa, alguém em outra religião, será num espírito de expectativa descobrir como Deus tem falado com ele, e que nova compreensão da graça e do amor de Deus podemos descobrir neste encontro. Nossa primeira tarefa em abordar um outro povo, outra cultura, outra religião, é tirar nossos sapatos. O lugar que estamos nos aproximando é santo. Senão, nos encontraremos pisando nos sonhos dos homens. E mais, poderemos esquecer que Deus estava aqui antes de nossa chegada. Agora, isso redefine as missões bastante significativamente. Em vez de entrar em uma tribo e dizer essas pessoas estão perdidas, essas pessoas estão condenadas nas trevas, você entra lá e diz que está em um terreno sagrado porque Deus esteve lá na forma de seu paganismo. Ele acrescenta, Pinnock, Deus tem feito mais acontecer por meio de redenção do que o que aconteceu na Palestina no primeiro século. Fechar aspas. Eu não posso imaginar uma crença mais desastrosa do que essa. Deus tem feito mais acontecer por meio da redenção do que o que aconteceu na Palestina no primeiro século? O que isso diz? Isso diz que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foi apenas um elemento a mais no meio de muitos, em vez do único evento maior em toda a história redentora. Isso deprecia Cristo. Isso deprecia sua encarnação, seu nascimento virginal, sua encarnação, sua vida sem pecado, sua morte substitutiva, sua ressurreição corporal, sua ascensão, sua intercessão, a segunda vinda, tudo, se Cristo é apenas um entre muitos. Trata-se de uma regurgitação de uma antiga heresia grega com a qual o apóstolo João tratou, chamado de Logos Universais, onde o Espírito de Cristo flutua injetando-se em todas as religiões. Isso também ataca a Trindade, porque só o cristianismo bíblico afirma que Deus é uma Trindade. Mesmo os mórmons negam isso. Você diz, isso é confuso. Bom, sim, eu acho que sei o que você está pensando. Não porque eu sou onisciente, mas porque você provavelmente pensa como eu. E o que você está pensando é como as pessoas podem acreditar nisso. Como podem crer nisso quando a Bíblia diz que a salvação está em Cristo, certo? João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito claro. Atos 4, 12, não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabemos disso. Jesus diz em João 7, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Crer em Jesus, para quem lê o Novo Testamento, é a única maneira de ser salvo. Não há outro Salvador. Há apenas um mediador, diz Paulo em Timóteo. Há apenas um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Apenas um mediador. Como eles lidam com isso? Algumas dessas pessoas falam sobre Jesus toda vez que estão na televisão, toda vez que se levantam e falam. Do que estão falando? O que estão dizendo? Dizer que Jesus é o único Salvador, Jesus é o único Salvador, e depois dizer que muçulmanos, budistas e animistas, e o que quer que seja, em todo lugar estarão todos no corpo de Cristo, todos estarão no reino e todos estarão no céu? Como isso funciona? E aqui está a resposta para isso. Você pode encontrá-lo nos escritos de pessoas como Clark Pinnock e Sanders e outros que escrevem sobre isso. Aqui está o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que a obra de Cristo é a única base da salvação, mas não é necessário saber disso. Em outras palavras, seja qual for a religião em que você esteja, se você acreditar em Deus como você imagina que Deus seja, se você tentar fazer o que é certo e tentar fazer o que é bom e religioso, você vai ser salvo por Cristo mesmo que você não soubesse quem ele era. Você não sabia que Deus era uma trindade, você não sabia que Deus se revelara em Cristo, você não sabia que Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Você não sabe nada sobre isso, mas Cristo ainda vai ser seu Salvador. Ele ainda teria pago o preço por seus pecados. De modo que eles diriam que ele é o único Salvador, mas ele expiou e pagou o preço pelos pecados de pessoas que nunca saberão sobre uma Bíblia e nunca saberão sobre Jesus Cristo. Eles ainda se beneficiarão diretamente de sua obra na cruz, sem nunca ter conhecimento dela. Madre Teresa era muito fiel à sua fé católica. Eu estava, minha família e eu fomos visitá-la quando estávamos em Calcutá. Nós demos a ela uma cópia do livro O Evangelho Segundo Jesus. E foi uma ocasião interessante. É uma mulher muito graciosa, muito forte, muito graciosa, de 1,20 m. E as crianças queriam dar-lhe este livro e assim fizeram. E ela disse que iria lê-lo, mas Madre Teresa era muito, muito fiel à sua fé católica. Ela é uma católica muito verdadeira. Ela compreendia muito bem o catolicismo. Na frente de uma Bíblia que ela autografou, ela escreveu que você entre no coração de Jesus através da Virgem Maria. E assinou seu nome. Então ela acreditava que a salvação é em virtude de Maria. E isso é muito verdadeiro da fé católica. Outra coisa nela que era fiel à fé católica era: entramos em sua casa para os doentes e que estavam morrendo em Calcutá, e nas paredes havia deuses hindus, retratos dos deuses hindus, você sabe, aqueles deuses bizarros, multiarmados, e deidades dos hindus nas paredes desta propriedade católica. Aliás, era adjacente ao templo mais vil e desviante que já vi na minha vida, em qualquer lugar do mundo, no templo de Calcutá, no templo hindu, onde os sacrifícios de sangue são feitos regularmente, mesmo tão grandes como o de um boi. E a adoração lá que eu nem sequer descreveria em um ambiente público, é tão depravado. Mas eles estão um ao lado do outro. E na época, eu não acho que realmente entendia tudo o que eu entendo agora, eu me perguntei como ela poderia ter imagens de deuses hindus dentro de sua casa que estavam ligados a este lugar depravado ao lado. Eu apenas supus que isso é politicamente correto, que se você vai sobreviver na cidade de Calcutá, você tem que fazer deferência às pessoas que governam, à nação da Índia, e é isso que você faz. Mais tarde, entendi, no entanto, que isso fazia parte de seu sistema, parte do seu sistema. E eu vou lhe dizer como funciona. Um escritor com o nome de Raimundo Panikkar escreveu um livro chamado O Cristo Desconhecido do Hinduísmo. Não é um título interessante? O Cristo Desconhecido do Hinduísmo. É o que ele diz. Abre aspas. O hindu, bom e fidedigno, é salvo por Cristo e não pelo hinduísmo. mas é através dos sacramentos do hinduísmo, através da mensagem da moralidade e da vida boa, através do misticismo que lhe vem através do hinduísmo, que Cristo salva o hindu. Todos estão dentro. Bons hindus, bons budistas, bons entes queridos, gente boa, você sabe, que você vê no canal Discovery correndo com lanças e ossos através dos lábios, todo mundo vai estar dentro, se eles são bons. Você pode entender que coisa inacreditável é esta coisa ter entrado no evangelicalismo, certo? Você poderia ser capaz de viver com isso se estivesse saindo do seminário da União em Nova York ou se estivesse saindo de alguma denominação liberal que já havia defendido a homossexualidade em seu clero ou algo parecido. Mas ouvir o tipo de pessoas que estão dizendo isso e o tipo de pessoas, como eu mencionei há algum tempo atrás, que endossaram o livro de Peter Griffith e J.I. Parker, que disse, e se ele está certo? E no livro, esta é a tese inteira que Peter Griffith tem em seu livro A Jihad Evangélica, ou Ecumênica. Você pergunta como isso pode entrar no evangelicalismo? Como poderíamos sucumbir a isso? Como poderíamos comprar isso? Como poderiam os pastores dizerem, a reforma realmente não importa e talvez precisemos realmente redefinir as missões em todo o mundo? Mas isso é exatamente o que está acontecendo. Bom, tudo isso para dizer que temos um grande problema. E como vocês sabem, eu não só falo com vocês, mas o Senhor me permitiu falar com muitas pessoas, além de vocês, já que graça para você está em quase 2.000 vezes por dia sendo ouvido por muitas pessoas em inglês, e eu acho que 500 vezes por dia agora em espanhol. Quando temos algo que queremos dizer ao mundo evangélico, geralmente temos uma plataforma para dizê-lo. Então senti que precisava resolver isso. E você sabe que a maneira de abordar isso é simplesmente ir para as Escrituras, certo? Quer dizer, eu não vou lhe dar minha opinião não vale nada. Bem, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Temos um caso bíblico para o exclusivismo? Será que temos um caso para o fato de que, se você não conhece o Evangelho e se você não acredita em Jesus Cristo, você não está indo para o céu? A resposta para isso é sim. E temos um caso bíblico para o fato de que a teologia natural não vai alcançar ninguém em qualquer lugar. E também temos um caso bíblico de que a misericórdia de Deus é extremamente estreita. Na verdade, se você está procurando a palavra estreita, você vai encontrá-la em Mateus 7. É um, que tipo de portão? Portão estreito. Então, essa é uma misericórdia estreita, uma teologia sobrenatural, e é isso que eu quero lhe mostrar a partir da Escritura. Agora, onde vamos começar? Bem, vamos começar por uma referência geral. Então, sente-se lá. Não abra sua Bíblia agora, apenas ouça por um minuto. Esta é uma referência geral a Gênesis 3, mas eu não quero que você vá lá porque você estará procurando por versículos, e eu não vou citá-los, eu só vou fazer isso de uma maneira geral. Gênesis 3, você sabe o que aconteceu em Gênesis 3, certo? Gênesis 1 e 2 é a criação. Gênesis 3 é a queda do homem. O homem foi criado à imagem de Deus, e então Deus cria uma parceira, Eva. Assim temos Adão e Eva, e eles estão em uma condição de perfeição. Eles têm corpos perfeitos, mentes perfeitas, portanto, têm razão perfeita, ok? Eles vivem em um ambiente perfeito, que não é de todo enviesado, e eles têm um relacionamento perfeito com o Criador. Então, isso é perfeição, ok? Estamos no jardim, em um ambiente perfeito. Eles tinham mentes perfeitas, capazes de perfeita compreensão, capazes de uma razão perfeita, capazes de conclusões perfeitas. Ainda assim, Adão e Eva, no estado de perfeição, não poderiam, por si mesmos, entender por que foram criados. Eles poderiam entender que eles foram criados. Eles podiam entender que algo mais poderoso do que eles os criou, e algo com uma mente imensa, algum ser que amava a beleza, amava a ordem, amava o design, tinha poder e deu vida a tudo isso. Mas eles não podiam saber por que eles foram criados. Não podiam saber o que fazer, o que não fazer, como deveriam fazê-lo, a menos que houvesse alguém que lhes contasse. Eles não saberiam como responder ao seu ambiente, como atuar no jardim. Então Deus lhes disse: vocês podem comer tudo, caso contrário, eles não saberiam disso. E ele disse: não coma isso, se o fizer, vocês morrerão. E ele disse: esta é a sua esposa, tenham filhos. E ele disse: dê nome a esses animais. Por isso que eles andavam e falavam com Deus no jardim, porque Deus estava lhes dando uma revelação especial sobre como eles deveriam se relacionar com ele e como eles deveriam se relacionar com seu mundo. Os teólogos naturais devem ficar chocados ao descobrir que Adão não poderia conhecer a verdade divina pela sua razão perfeita. Ele não poderia, por sua própria razão, seu próprio intelecto perfeito, ele não poderia ter chegado a saber que ele não devia comer isto e comer aquilo, que ele deveria nomear os animais, etc., etc., que ele iria cuidar do jardim. Deus tinha que lhe dizer tudo isso. Robert Murray diz: Adão não foi criado para ser a origem da verdade, justiça moral, significado e beleza. O Criador andou com o homem no jardim. Essas sessões diárias eram revelações especiais. E Deus disse ao homem por que ele o criou e o que ele deveria fazer no jardim. Ele revelou ao homem o que podia e não podia comer. Em outras palavras, Deus era a origem e a fonte da verdade, da justiça, da moral, do significado e da beleza. E a responsabilidade do homem era receber o que Deus revelou. O homem não era a origem, mas o receptor da verdade. E a verdade que Adão e Eva teriam sabido algo sobre Deus, não saberiam o que Deus queria deles se ele não lhes tivesse dito. Nem sequer entenderíamos a condição pré-queda do homem. Nós não entenderíamos sua condição caída se não fosse por Gênesis 1, 2 e 3. Sabe, você pode estudar as religiões do mundo, os filósofos do mundo, os teólogos do mundo, nenhum deles traz uma compreensão correta da criação do homem e depravação do homem. Nenhum deles. Nunca. Porque você não pode chegar com seu raciocínio depravado. E lembre-se disso, que quando Satanás entrou no jardim, homem perfeito, com a mente perfeita, compreensão perfeita, raciocínio perfeito, nessa condição Satanás entra e o que ele quer que Adão e Eva desconfiem? Da razão deles. Ele diz a eles: Deus disse, vocês não podem confiar na palavra de Deus. Vê? O que Satanás sempre quer que façamos é desconfiar da revelação especial e confiar em nossa razão. E Satanás está conduzindo Eva através deste pequeno cenário. Finalmente ele diz: ah, você não vai morrer. Você não pode acreditar em Deus. Deus mente. Deus disse isso? Você vai morrer? Você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Ele não gosta dessa competição. Satanás tentou o homem a confiar em sua razão e rejeitar a revelação da boca de Deus. Deus lhe deu uma revelação especial. Não comam. Satanás disse: não creiam no que Deus diz, confie na sua razão. Essencialmente, isso é o que a teologia natural diz. É apenas a mentira de Satanás no jardim mais e mais e mais uma vez. Você pode chegar lá através de sua razão. Não se preocupe com a Bíblia, não se preocupe com o Evangelho. Você não precisa disso, você pode chegar lá por sua própria razão. Mas veja, como poderia o homem caído em um mundo amaldiçoado encontrar a verdade de Deus por sua razão pervertida, quando o homem perfeito em um mundo perfeito não pôde encontrar Deus com razão perfeita? Adão não poderia saber o que Deus queria se Deus não lhe falasse. E ninguém mais pode saber o que Deus quer se Deus não lhe disser. E estamos em pior estado que Adão e Eva. E Satanás sempre faz a mesma coisa, ele sempre quer depreciar a revelação especial. Que grande estratégia! Vamos convencer a igreja de que eles nem precisam pregar o Evangelho. Diga-me de onde veio isso? Do céu? Diga-me de onde veio essa heresia? O que mais está em jogo para nos fazer parar de pregar o Evangelho? Bom, vamos olhar para Romanos 1. Tenho tempo para duas passagens rápidas, tenho cerca de 8 e vamos terminá-las na próxima vez. Agora, fique comigo porque isso é muito importante e vou passar por aqui rapidamente. Romanos 1, 18 a 23. Esta é uma dessas passagens monumentais na Bíblia que é extremamente definitiva, tem implicações de longo alcance. Eu quero que você veja o homem. Esta é uma visão do homem, esta é uma antropologia bíblica. E diz, no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos parar por aí. Familiar para muitos de nós. Agora, deixe-me tipo que colocar dessa maneira. A Bíblia aqui está dizendo que há evidências sobre Deus, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E isso é através da razão. A razão olha no versículo 20, na criação, e diz, deve haver um Criador. A razão olha para a diversidade e diz, ele deve ter uma mente imensa. Olha para o desenho e diz, ele é um Deus de ordem. Olha para a beleza e diz, ele é um Deus de beleza e harmonia e tudo isso. Ele olha para a grande variedade e diz, ele é um Deus de imenso poder e complexidade. Sim, é verdade. Então, na verdade, é tão verdadeiro e tão claro que o poder eterno e a natureza divina são visíveis através da razão, olhando para a criação, que é claramente vista no versículo 20, claramente se reconhecem. Você realmente teria que cometer suicídio intelectual para negar que há uma causa para o efeito do universo, que há um Criador. Então é claramente reconhecido, muito claramente visto no final do versículo 20, que as pessoas não têm desculpa. Você não tem absolutamente nenhuma desculpa para ser um evolucionista, nenhuma. É idiotice absoluta, é tolice. E ele usa o termo aqui para o idiota, traduzido por tolo ou tolice. Qualquer um que vê qualquer coisa que existe pressupõe que alguém o fez. E o universo, certamente, exige um Criador. Então ele diz que Deus deu ao homem a razão, e a razão olha para a criação e conclui certas coisas sobre o poder e a natureza do Criador, e ele é indesculpável. O problema é que isto não o leva a Deus. Surpreendentemente, não o conduz a Deus, não o leva ao verdadeiro Deus. Por quê? De volta ao versículo 18, os homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem é tão perverso, tão depravado, tão vil em sua natureza, tão ímpio, que sua depravação nega a possibilidade de ele chegar a Deus em seus próprios poderes naturais. Antes, ele suprime a verdade, ele desonra o Criador. Veja o versículo 21, embora o conhecimento de Deus seja óbvio ao redor dele como Criador, ele não conhece os detalhes da vontade ou salvação de Deus. Mas pelo menos ele pode ver que há um Criador. Mas ele não vai honrá-lo como um Criador. Ele não lhe dará graças. Isso é o que o homem depravado faz. Quer dizer, você mesmo fez isso, desonrando a Deus, desobedecendo a Deus, desviando-se de uma revelação especial para seguir sua própria razão humana em um ato de orgulho. Mas aqui diz que eles não honram a Deus, eles não dão graças a Deus, eles se afastam de Deus, eles suprimem a verdade e assim se tornaram fúteis. isso é vazio em suas especulações. Eles vêm com ideias estúpidas que não são verdadeiras, como a evolução, que é uma grande mentira, não é verdade, ou qualquer filosofia humana, ou qualquer religião falsa. Eles inventam ideias humanas vazias que não são realidade e seu coração tolo fica obscurecido. Não há luz. Eles acabam com nada senão com uma compreensão ilegível. Versículo 22, em seu egoísmo, que é uma parte importante da depravação, eles professam ser sábios, dão a si mesmos PhDs. Vestem roupas reais e religiosas e chapéus de cone e marcham em torno como se fossem grandes sábios religiosos. Eles são tolos, são idiotas, no grego. Eles são ridículos. Na verdade, não para por aí. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles fazem deuses de outras coisas. É onde eles acabam adorando insetos, adorando homens, adorando o que quer que seja. É por onde eles vão. O homem natural é assim que ele se conduz. Ah, sua razão diz que deve haver um Deus, deve ser um Criador, deve ser poderoso, deve ser complexo. Mas por que eles são tão perversos, por que eles são tão depravados, e eu vou dizer mais sobre isso na próxima semana, eles suprimem essa verdade. Por causa do amor ao pecado, deprimem a verdade. Eles não podem ajudar se não suprimi-la. Eles não têm nenhum caminho para Deus. Eles não podem se livrar de seu estado de morte. Eles estão mortos em delitos e pecados. Eles não estão vivos para Deus. Eles não estão vivos para a realidade. Naquela morte, a verdade é suprimida. A justiça é suprimida. E em seu lugar vem a fabricação de sistemas religiosos falsos e filosofias estúpidas vazias. E o fim de tudo isso? Qual é o fim de tudo isso? Qual é o fim da filosofia humana e da religião humana? Você diz a graça de Deus. Não, não. Versículo 18, o que ele diz? Pela o quê? Ira de Deus. Esse é o ponto aqui. O que esses versículos nos dizem é que o homem natural, com sua teologia natural, sem a ajuda de uma revelação especial, termina indesculpável sob o juízo divino. É a ira de Deus, não é a graça de Deus. Você não pode ir até uma tribo que está adorando um jacaré ou algo assim e dizer, oh, eu estou em Terra Santa, Deus estava aqui antes de eu chegar. Deus não estava lá. Deus não está lá. Isso não é verdade, isso não é realidade. Isso é uma recusa em honrar o Deus verdadeiro e vivo, o Deus incorruptível, e em seu lugar fixar outras coisas, fabricar alguma coisa, alguma filosofia vazia, alguma religião tola ou algum ídolo. Então é por aí que o homem natural vai. Romanos 1 é o diagnóstico do homem natural. Ele se torna religioso. Mas sua religião é uma descida, não uma ascensão. Não é uma ascensão a Deus, é uma descida desde o primeiro reconhecimento de Deus como Criador do universo até um Deus falso sendo criado por sua própria imaginação, sua supressão da verdade e no amor de sua própria maldade. E o que acontece é que eles não terminam com a graça de Deus. Eles não terminam, entre aspas, no corpo de Cristo por qualquer extensão da imaginação. Eles acabam sob a ira de Deus. A ira do Deus Todo-Poderoso é julgamento, julgamento. Uma outra passagem que quero mostrar a vocês, 1 Coríntios 1, porque ela se associa a esta, e apenas uma breve olhada sobre ela. 1 Coríntios 1. O que vimos em Romanos 1 é quando o homem atinge seu nível mais alto do orgulho religioso, ele é um tolo sob a ira. Não importa se sua religião é animismo, não sofisticado, ou uma espécie de religião ocidental muito sofisticada, ou uma religião oriental, ele acaba no mesmo lugar. Ele é um tolo que pensa que é sábio. Mas vamos além disso, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Você vê, esses tolos pensam que o que pregamos é tolice. Eles pensam que a cruz é tola. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. E aqui vem outro julgamento, e este é um versículo tirado de Isaías, capítulo 29, versículo 14. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ambos, destruir e aniquilar, falam de uma espécie de julgamento final, execução. Deus diz: vá em frente. Alinhe os mais sábios dos sábios. Alinhe os mais espertos dos inteligentes e eu os cortarei. Novamente, o que acontece com as pessoas que alcançam a sabedoria religiosa, que alcançam um nível, um alto nível de compreensão racional, entre aspas, de Deus e coisas espirituais, o que acontece é que Deus vai cortá-los. É a mesma coisa que a ira de Romanos 1,18. Aqui está a destruição e a anulação transformando em nada. E em seguida, o versículo 20 diz: onde está o homem sábio? Isso é quase sarcasmo. Então, onde estará o escriba, aquele que passa toda a vida fastidiosamente escrevendo coisas religiosas? Onde está o debatedor desta época, a pessoa que pode se levantar e debater sua filosofia e sua teologia? Deus não tornou em loucura a sabedoria do mundo? Tome o mais sábio dos sábios, tome a sabedoria do mundo, tome os líderes religiosos da elite, leve as pessoas ao topo dos escalões de sua religião. Se você está falando sobre o Papa, ou se você está falando sobre o líder do hinduísmo, ou o mundo muçulmano, ou se você está falando sobre os apóstolos na igreja mórmon, ou o que quer que você esteja falando, pegue todos eles, todos aqueles que chegaram ao epítome dos esquemas inventados do homem e da religião, os sábios, os escribas, os grandes escritores e teólogos, os debatedores, as pessoas que podem argumentar seu ponto de vista e ganhar o dia, todas essas pessoas, todos eles, Deus os tornará tolos. Eles não vão conseguir graça. Você entendeu? Eles vão ser cortados. E a razão está no versículo 21. Esta é a chave. Visto como na sabedoria de Deus, pela sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Marque isso, sublinhe isso. Você não pode chegar lá a partir daqui. O mundo, no seu melhor, no seu ponto mais alto de realização religiosa e realização intelectual, o mundo em seu nível mais sábio não pode conhecer a Deus. Isso é o que diz. Não pode fazê-lo. E então, no final do versículo 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que mensagem! O Evangelho, para salvar aqueles que creem. A mensagem remonta à mensagem da cruz no versículo 18. A única maneira que você vai se salvar é crendo na mensagem da cruz. Essa é a única maneira. Foi o plano de Deus que o mundo, através da sua sabedoria, não pudesse conhecê-lo. Vou dizer de novo, você não pode chegar a Deus a partir daqui por sua própria sabedoria, racionalidade, religiosidade, filosofia. Mas Deus ficou satisfeito com a loucura da mensagem, a mensagem da cruz de Cristo, sua morte, sua ressurreição, para salvar aqueles que, o quê? Creem. Não é crer em qualquer coisa, mas crer nisso. E o Evangelho da cruz não é um produto da razão humana. É uma revelação, é uma revelação. Onde você vai para a revelação da cruz? Bem aqui. Não é isso que explica? Ah, Satanás adora vir para o jardim hoje e puxar as pessoas e dizer: você realmente não acha que deva crer no que a revelação especial de Deus diz? Confie na sua própria razão, confie na sua própria razão. Isso é o que esses teólogos estão fazendo. Eles estão apenas seguindo Satanás. Somente a mensagem da cruz pode salvar. Qualquer outra coisa é moria, tolice. Jeremias 8,9 diz: os sábios estão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. E que tipo de sabedoria eles têm? Você rejeita a palavra de Deus revelada, rejeita a revelação especial, rejeita a palavra do Senhor. E que tipo de sabedoria você tem? Bom, Tiago responde à pergunta. Tiago 3,15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Bem direto, não é mesmo? não é apenas errada, não é apenas tola, é demoníaca. Ouça, se não vem de cima, vem de baixo. E é por isso que Paulo, no capítulo 2, versículo 2, melhor, versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Jesus Cristo. Ele disse, isso era tudo o que eu queria dizer. Por quê? Porque essa é a única mensagem que, o quê? Que salva. Essa é a única mensagem a ser pregada, porque essa é a única maneira de salvação. Quando eu trouxe a vocês o testemunho de Deus, quando desdobrei para vocês um mistério de Deus, o que estava escondido e agora é revelado, quando eu trouxe a palavra de Deus, era tudo sobre Jesus e ele crucificado, porque é somente crendo nisso que Deus tem prazer de salvar. Então agora, onde estão os sábios? Em lugar algum. Onde estão os escribas? Absolutamente em nenhum lugar. Estou lendo um livro chamado Mormon America. Provavelmente estou na metade. É um livro de 4 ou 5 centenas de páginas. Rapaz, é uma operação complexa. Bilhões de dólares, pessoas indo e vindo nesta complexidade das coisas. Tolos. De cima embaixo. Ah, eles alcançaram todos os tipos de altura, sabe? Ezra Taft Benson. Pessoas assim, outros senadores com quem estamos familiarizados hoje, pessoas em posições de poder em gabinetes presidenciais, eles têm sistemas complexos de organização em sua religião, bem como corporativamente. E é uma casa enorme, grande, um castelo de cartas que Deus um dia vai explodir. Não significa nada. Não significa nada, absolutamente nada. Vai ser destruído. Eles vão sentir nada além da ira. Você não pode chegar a Deus através de seu próprio sistema. Se você rejeitar Jesus Cristo, você não pode chegar lá. E você nunca vai chegar lá até ouvir a mensagem. É por isso que temos feito isso por todos esses anos. É por isso que por 2000 anos as pessoas foram aos confins da terra com a mensagem de Cristo, porque é isso que sabemos que a Bíblia ensina. O homem natural, deixado para si mesmo, acaba sob a ira de Deus. Acaba, como 1 Coríntios diz, sob a destruição, que não é nada senão um tolo. E pegue o mais sábio dos sábios, ele diz no versículo 19, e pegue o mais inteligente dos inteligentes, e eu vou apagar todos eles. Isso não leva você para lá. Assim, nenhuma pessoa, pela razão natural, nenhuma pessoa, pela intuição religiosa, pode vir a conhecer a verdade de Deus. A única maneira que você jamais conhecerá a verdade salvadora de Deus é por revelação especial, e essa é a Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que diga que as pessoas são salvas pelo hinduísmo ou por qualquer outra religião, qualquer pessoa que diga que as pessoas estão no corpo de Cristo e são cristãs, estão no reino e indo para o céu, que não creem em Jesus Cristo, não está dizendo a você a verdade. Isso não é o que a Bíblia diz. Então vou terminar isso na próxima semana. Senhor, estamos novamente conscientes, infelizmente, do que deve partir teu coração, porque quebra o nosso. Quanto mais profundamente tu sentes a dor da desonra, mas, Senhor, nós apenas queremos obter o registro correto e certificar-nos de que temos sido fiéis para cumprir a nossa responsabilidade. E tu nos dissestes para irmos ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então queremos ter certeza de que entendemos o Evangelho e que continuemos e não deixemos essas mentiras, esses enganos e essas heresias atacarem a tua gloriosa obra. Proteja a tua igreja, proteja teu povo e mantenha homens fiéis que preguem a verdade nos lugares de influência e que teu povo possa ouvir e entender a verdade. Dá-lhes discernimento para que possam resolver isso. Dá-lhes um amor pela tua palavra para que tenham os critérios de discernimento. E ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis para compartilhar o Evangelho com todos aqueles que cruzam nosso caminho. sabendo que não há outro caminho para o céu senão pela fé na mensagem de Jesus Cristo e sua cruz. E que possamos pregar a cruz, como Paulo, determinado a não saber nada entre vós exceto Jesus Cristo e ele crucificado. E nós pedimos essas coisas em seu nome. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.